a questão do quiosque em um canteiro da Avenida Afonso Penaquia, em Lagoa Vermelha? Está dando o que falar, virou uma verdadeira celeuma. Um grupo de moradores situados próximos ao local aventado para a instalação desse quiosque se reuniu com o prefeito Gustavo Bonotto. Com que objetivo foi esse encontro? É o que nós vamos saber agora, com a participação aqui em nosso programa do engenheiro agrônomo Antônio Carlos Lima Ribeiro, mais conhecido como Tunico, que participou desta reunião com o prefeito Gustavo Bonotto. Meu caro Tunico, muito bom dia, obrigado pela sua presença em nosso programa.
Bom dia, Ademar, bom dia, ouvintes. É uma satisfação muito grande estar de volta aos microfones da nossa preciosa Lagoa FM, né? E que em outras oportunidades já tivemos aqui tratando sobre outros assuntos.
Verdade.
Como filho de Lagoa Vermelha, a gente fica muito orgulhoso de receber o convite dessa importante rádio e falar sobre os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia em Lagoa Vermelha, né? Então, muito obrigado pelo convite.
Isso. Os assuntos que mais repercutem em nosso meio. No momento é esse do quiosque.
Pois é, Ademar. Então, nós, os moradores da Avenida e empreendedores, né, que têm imóveis aqui nessa região central de Lagoa Vermelha, resolveram fazer uma reunião com o prefeito, né, foi marcado a Alice Pinotti, né?
Sim.
Que, filha do Flamarion, casada com o... Ela será a nossa primeira dama no Sindicato Rural, que o Alisson... será o nosso presidente que vai suceder o Magrin.
Sim.
Né? Então, eu faço parte da diretoria do Sindicato Rural também lá, né? E a gente gosta de opinar, então, sobre essas questões. E aí, ela foi colega do Gustavo Bonotto, e aí ela marcou com ele e nós estivemos lá. Mas eu já estive antes. Isso foi na quinta-feira da semana passada. O dia que o Gustavo saiu da rádio com o Lucas Mota, eu já fui de imediato na prefeitura tentar conversar com ele. E ele, prontamente, assim que eu cheguei ali, ele já me convidou para ir até o gabinete e já conversamos. Aí participaram da reunião junto conosco. Nesse momento eu estava sozinho, né? Eu achei que a ideia não era uma ideia boa, né? E fui alertá-lo, porque achei que, antes de tomar uma proporção muito... vultuosa, nós vamos tentar alertá-lo dessa situação, né? Que pode, das consequências desse projeto, né? E aí ele de imediato me recebeu, juntamente com o advogado do jurídico ali, o André Melec, foi meu companheiro rotariano, e também participou da reunião mais no final o Ricardo Valtric.
Sim.
Uma pessoa muito ponderada, que é o Ricardo Valtric, que também nós conversamos sobre esse assunto. O Gustavo se demonstrou, num primeiro momento, muito perplexo e surpreso, que ele achou que seria algo só positivo.
Sim.
E daí ele não tinha levado em consideração alguns aspectos que são relevantes, né? Eu participei, ajudei em trazer quando fui presidente da Associação Nordeste de Engenheiros Agrônomos, eu consegui trazer um arquiteto do CREA, que trabalhou no Ministério das Cidades, para dar orientação para a elaboração do nosso plano diretor, que foi feito a toque de caixa. Inclusive, assim, devo dizer que foi destaque na revista do CREA, naquela circunstância, em 2005 para 2006, foi em outubro de 2006 que foi implantado o plano diretor, que era uma obrigatoriedade de municípios com população acima de 20 mil habitantes implantar o plano diretor. E aí esse arquiteto do CREA trouxe todas as orientações e, de forma muito dinâmica e eficiente, o engenheiro civil, me fugiu o nome daquele secretário do planejamento, Júlio Brem.
Sim.
Júlio Brem elaborou todo o plano diretor com o auxílio da comunidade, alguns técnicos, e saiu de forma eficiente. E alguns aspectos, até falei para o prefeito Gustavo, que alguns aspectos não estavam sendo levados em consideração, que faz parte do plano diretor o impacto de vizinhança. Sim. Que seria, você não pode colocar um empreendimento. Hoje, muitas igrejas evangélicas tentam se instalar no centro da cidade, em uma posição melhor, e não podem, de acordo com esses bloqueios, essa legislação que existe no plano diretor, né? E daí fomos conversando e ele me recebeu muito bem, falamos sobre vários aspectos, né? E daí ele disse que ia levar em consideração. Mas em seguida, daí, como o projeto estava sendo votado de forma muito rápida, nós conseguimos, então, ali se marcou e nós fomos daí com os moradores na quinta-feira daquela quadra. Daí foi o Flamarion, da Ótica Mundial, foi a professora Muraro, a...
Marisa?
Não, a... Poxa, agora me fugiu o nome dela, mas... é a cunhada da Marisa, uhum. Irmã do Vitor. O Vitor foi junto, o Vitor Muraro. E mais um... Fomos em... Minha filha foi, a minha esposa foi, né? Minha filha mora naquela quadra ali, no nosso prédio ali em cima da Volpato. E daí, mais uma série de outros empresários dali da região e ele nos recebeu e discutimos sobre o assunto. E ele colocou, então, que iria, de qualquer forma, repensar no final da reunião. Ele ouviu todos os aspectos e achou que daí estaria um pouco inadequado o projeto, né? Mas, de certa forma, insistiu, né?
Quais então, assim, foram os principais argumentos que foram ponderados pelos moradores?
Eu, assim, ó, a construção do banheiro, a necessidade de um banheiro, né, Ademar, nós sabemos que isso é prioritário. Principalmente, assim, ó, eu sou do meio rural e eu digo assim, ó, que quem vem de fora hoje tem necessidade. Quem vem dos bairros precisa de um banheiro. Mas, assim, ó, existem banheiros hoje, assim, ó, nós colocamos ali, ó, Galeria Duque de Caxias, ela tem banheiro público ali, na galeria. Que funciona, tem lojas que comercializam, estabelecimentos que comercializam alimentos ali, e eles têm ali uma estrutura de banheiro para o... é público, né? Onde tem o Sicredi e outras coisas, ali tem banheiro. De uma forma adequada, inclusive, porque assim, ó, vamos colocar assim uma situação, um local de comercialização de alimentos com banheiro junto, eu vi várias manifestações sobre isso, né? Não combina banheiro, principalmente banheiro público, com manuseio de alimentos. Isso é uma coisa totalmente inadequada. Então, assim, ó, banheiro deve ser construído num local adequado, tem que fazer um estudo profundo. Porque nós temos hoje banheiros na cidade, que é esse aqui do Altar da Pátria, que era antes na frente da igreja, foi construído os banheiros, a sala do artesão e o Altar da Pátria junto ali, mas ele não funciona a contento, esse banheiro.
É, nós tivemos, num primeiro momento, lembro perfeitamente, um banheiro aqui de frente à prefeitura municipal.
Isso, era aquele subterrâneo. Você tinha que descer as escadas para... Eu lembro vagamente, mas eu lembro que existia, que foi tirado esse banheiro, porque ele era uma coisa totalmente fora
inadequado.
De propósito, inadequado, né? Aí temos a instalação do módulo, que o módulo hoje também já não utiliza mais aquela... Nós primamos pela segurança pública e, assim, ó, não vamos discutir essa questão do posicionamento do módulo ali, porque ele quebrou o galho muito tempo. Hoje, com a instalação do monitoramento por câmera, já perdeu a necessidade de ter um local, porque a Brigada Militar, que utiliza o módulo, ela pode se instalar em qualquer local da cidade hoje, uma viatura sem problema nenhum, no canteiro central sem problema nenhum, né? Na faixa de estacionamento. Então não tem necessidade hoje de banheiro. Existe aquele lá, como foi levantado na frente do novo hotel ali, né? Que foi um posto de gasolina, o pessoal tem dúvidas sobre aquilo ali, mas eu estava consultando também, assim, vendo. Foi um posto de gasolina, existia uma bomba ali.
Ah, foi um posto
de gasolina inicialmente. Depois virou a loja de discos, virou a barbearia do seu Pedro. Uhum. Barreto ali, da gurizada ali, do pai do Jari, do Davi e do Jair, né? E se trabalhou por muito tempo ali. E também, assim, ó, se existe. O que o prefeito está propondo, ele não quer ônus para o município hoje na instalação de um coisa. O porquê ele justifica da concessão. Que se tiver uma concessão para alguém explorar comercialmente esse espaço, que é um espaço totalmente inadequado, né? Exploração comercial no miolo da cidade, onde você sabe que hoje, para manter uma sala comercial, você tem assim, o custo ou o aluguel, o custo de construção para esses empreendedores que construíram no centro de Lagoa Vermelha, escolheram usar o seu suor para comprar esses estabelecimentos. Agora vamos conceder. Hoje, por menos de 2 milhões, você não compra uma sala comercial no centro de Lagoa Vermelha. Daí vamos colocar no canteiro central, conceder por 20 anos um estabelecimento ali para uma pessoa com 130 mil, 150 mil, ele vai construir e vai ter, competir com quem está estabelecido já, né? Como até o propósito que se propõe, o que se propõe assim, é colocar uma cafeteria ou um troço para vender chope ou alimentos, lanches, alguma coisa assim, até sorvete mesmo, né? Mas assim, ó, veja bem, aqui tem uma empreendedora ao lado do mercado esse que você estava fazendo comercial agora aqui, no, onde era a Benoit ali, né? Abriu uma cafeteria, Aroma Café. Veja o quanto que aquela empreendedora colocou ali para se estabelecer ali, para depois nós concedermos de forma quase que gratuita para alguém explorar e concorrer com esses que já estão estabelecidos. E assim, ó, como eu falei, banheiro já tem. Na Galeria Duque de Caxias, nós já temos banheiro no Posto Ponteia, onde vende lanche, né? Temos no Drive, temos no Quintal, tem toda aquela região, tem ali para uso, nesses estabelecimentos mais específicos, tipo Quintal, é para seus clientes. Mas assim, ó, vamos achar uma forma de colocar banheiro, vamos planejar bem isso num local adequado e não ali naquela região. Eu gostaria só, Demora, assim, de fazer um breve histórico aqui sobre algumas, sim, coisas que eu pesquisei, né? Eu tenho uns professores que me auxiliam nas minhas pesquisas, né? O nosso professor Osmar Piard.
Osmar Piard.
Foi meu professor no Colégio Estadual e tive a grata satisfação de ser secretário, ser colega secretário dele, ele na administração municipal e eu na agricultura e meio ambiente, né? Então, eu estava conversando com ele e ele me passou algumas histórias assim, né, sobre a urbanização da Avenida Afonso Pena e Benjamin Constante, né? Pelo que se tem conhecimento, ela foi projetada na administração do Dr. Abelardo José Naco. Seria o pai do Chinho, né?
Exato.
Antônio Carlos de Andrade Naco. E nessa época, então, quando foi projetada por técnicos da Secretaria Estadual de Obras, entre os anos de 1940 e 1952. Na sequência, tivemos muitos madeireiros que doavam sementes e mudas para a composição da arborização da Avenida Afonso Pena, né? Muitos deles, eles participavam desses clubes de serviço, no Lions e no Rotary. E aí eu fiz também uma reunião, nós estamos fazendo um documento junto com o pessoal do Rotary, né? Eu sou rotariano, e nós estivemos conversando com o Arnaldo e com a nossa presidente Valquíria Montemeso para apresentar até alguma sugestão e algum apoio para a arborização. Já foi feito, você tem conhecimento disso, já foi feito um levantamento das espécies adequadas e esse projeto existe na prefeitura, um trabalho que foi feito pela UPF. Lembra disso, Ademar?
Lembro perfeitamente.
Para as espécies adequadas. Porque nós sabemos também, né, Ademar, que tem muitas espécies que são inadequadas.
Inadequadas.
Tipo o pinus, heliotes, o próprio cipreste e o ligustro. O ligustro ele tem na praça na frente da Unopar, lá embaixo. Ele dá problema de pólen na época da alergia. As pessoas na época de floração, que seria mais um período ali próximo à primavera, né? Então, assim, ó, existem alternativas e assim, ó, o próprio Rotary está montando uma estratégia para auxiliar o poder público, que essa é a função do clube, né? Ser um clube de serviço. E assim, para não mexer, inclusive, naquilo que foi feito pelos rotarianos e pelo pessoal dos clubes de serviço de uma maneira geral, né? Então, o pessoal viajava, trazia uma semente, viajava para o exterior, trazia uma semente de uma muda, de uma árvore, para plantar aqui, ou trazia uma muda mesmo, né? Para plantar. Então, isso aí, se você mexer hoje, você vai mexer com o brilho de muita gente que colaborou nisso, né? E aqui eu posso citar duas pessoas que eu tenho certeza que colaboraram com praticamente 90% da arborização dessa nossa avenida. o engenheiro agrônomo Lauro Ruscio, que era um rotariano, lembra? Que ele mantinha atrás da Lagoa FM, quando se tinha lá em cima, ele mantinha um viveiro de mudas da Camila,
da Camila,
cooperativa. Ficava atrás, entrava pelo lado da Lagoa FM. Isso. Quando eu fui secretário em 2008, nós reativamos aquele viveiro que estava meio parado. O seu Lauro já não estava mais aí também, né?
Daí
não, coisa. Outra pessoa que foi um grande batalhador por isso, defensor dessa ideia, e trabalhou com bastante notoriedade, que chegou a receber o nome da praça, do canteiro, aquele que fica na frente do Ouro Verde, o mais extenso da nossa avenida Afonso Pena, foi João Heitor Domingues, um rotariano também, que tinha um viveiro na casa dele para a produção de mudas. Então, a gente, dentro dessa estratégia que a gente está montando junto com o Rotary para auxiliar o poder público na arborização do restante da avenida, dentro desse projeto de revitalização, mas... Rotary também, já consultando uma coisa, nós teremos uma reunião hoje à noite. O pessoal é contra a construção de quiosques ou qualquer outro tipo de construção, a não ser alguma coisa assim que daqui a pouco um chafariz, como nós tivemos aqui, que foi tirado aqui embaixo, onde tem o altar da pátria hoje, né? O próprio, de repente, uma cascata, alguma coisa assim bonita aqui. Mas não construção para fins comerciais. Eu acho que isso aí está totalmente fora de propósito. Nós estamos muito bem servidos de pontos comerciais na área central e até por todos os pontos da cidade, né? Não precisamos de jeito nenhum incentivar isso. E assim, ó, eu vejo da seguinte forma, consultando outras pessoas também, não estou falando só por mim, porque a gente também não pode simplesmente colocar a minha visão e para dizer assim que eu estou defendendo o meu interesse. Não estou defendendo o meu interesse, estou defendendo o interesse da comunidade. Eu me coloco à disposição. Assim como nós, como rotarianos, esses dias, fizemos uma ação na véspera de Páscoa, de dar uma caneca com bombom para todos os servidores do hospital, incluindo médicos e enfermeiros, foram 110, e também o pessoal do SAMU ganharam também, foram privilegiados, e os bombeiros, que são 15, são socorristas, todos eles ganharam. Então, foi cerca de 140 mimos que foi dado para esse pessoal, que eles estão no limite das suas forças, atendendo a nossa comunidade nesse período de pandemia, que nós não podemos de jeito nenhum negar isso, né? Então, foi dado para esse pessoal, então cerca de 140 pessoas receberam isso para... Como o Rotary teve a iniciativa, teve o apoio do Sindicato Rural, do Sindilojas, e alguns empresários de Lagoa Vermelha, né? Que a SICAS também ajudou, né? Que um agradecimento da comunidade de Lagoa Vermelha e a comunidade regional.
Isso.
Essa foi uma sugestão que eu dei para o pessoal do clube, nós levamos em frente e conseguimos fazer. Como filho de Lagoa Vermelha, nós queremos defender o que é nosso.
Exato.
Que é público, que é dessa forma que está sendo colocado. Então, nós não nos agradou essa ideia. Existem outras prioridades, assim, aquilo que se coloca que não se quer hoje fazer criar um ônus para o município com relação ao banheiro, à manutenção do banheiro. Se é uma necessidade pública, não interessa. É uma obrigação do município bancar com ônus. Então, não tem por que dizer, não, nós vamos dar uma concessão. A concessão do cemitério não deu certo. Está aí para ser discutido pela sociedade. E outras concessões, então, esses exemplos não devem ser seguidos. Eu acho que assim nós temos que colocar em prática. Alguma coisa que foi colocada assim, a exemplo da Orla do Guaíba, lá em Porto Alegre, que estão sendo construídos quiosques e tal. Lá é outra paisagem, onde está em fase de urbanização. Aqui é outra realidade, inclusive já está consolidado, assim, tem valores culturais essa arborização na Avenida Afonso Pena. Valores culturais, históricos e tradição, que deve ser respeitado. Então, assim, nós temos que escutar a população e fazer aquilo que a população quer, dentro da lei e de forma satisfatória, não alguma coisa assim imprópria e inoportuna e inviável. Então, nós vamos assim, ó, não estamos aqui nos colocando contra o prefeito, contra essa administração, de jeito nenhum. Não tem nada partidário.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Não tem nada a ver com a outra. Nós queremos, inclusive, nos colocar, assim como já procurei o prefeito de imediato, alertei de algumas consequências que poderiam acontecer. Nós estamos, assim, de qualquer forma, estou aqui falando em nome daquele pessoal daquela quadra ali, inclusive, assim, que foi consultado. Ah, mas e daí, quem sabe, outra quadra? Nós defendemos que o problema vai ser transferido para outra quadra. Nós não queremos nem nas quadras dos outros. Aí seria dizer assim, ah, não vai acontecer naquela quadra onde está sendo projetada, vamos jogar pimenta nos olhos dos outros. Não, nós não queremos que aconteça no centro da cidade. Inclusive, assim, ó, o próprio módulo, com a consulta devida ao pessoal da segurança pública da Brigada Militar, de repente, ele está no local inadequado. Ele já é uma tranqueira para quem está caminhando ali, né? E está sendo pouco utilizado porque se tornou eficiente o monitoramento que foi instalado recentemente, inclusive por essa administração, né? Mas então, assim, ó, nós queremos pensar em desenvolver a cidade, apoiar, já te disse, como Rotary, nós, e assim tenho certeza que o Lions Azaleia, todo mundo é parceiro para ajudar a organizar essa avenida, assim, com doação de mudas, com auxílio na execução desse projeto, né?
O prefeito então, ficou de repensar, então, de analisar
ele
melhor.
Foi retirado
da Câmara de Vereadores?
Ontem até acompanhei a sessão da Câmara, só o Ranieri falou sobre esse assunto. Os
Sim.
demais vereadores não.
Não se manifestaram.
Não se manifestaram sobre esse assunto, então ficou uma coisa assim, mais quieta. Gostei muito da atitude do Wilson Papeleiro, porque conversando com ele, ele disse assim, não, eu não sou a favor de construção de quiosque comercial ali. Eu sou a favor, o meu pedido era simplesmente de construir banheiro para o pessoal que é uma necessidade.
Sim.
O Wilson está muito certo, muito convicto daquilo que ele está propondo, né? Então, assim, eu vejo que nós temos, assim, ó, uma coisa assim que nós temos que pensar, né, Ademar? Hoje nós temos dados aí bem relevantes que 70% dos jovens em Lagoa Vermelha usam droga. Então, isso é assustador, isso é preocupante. Eu vejo também que eu tenho filhos, né? Inclusive, assim, eu tive um estabelecimento comercial no centro, ali, a sorveteria ficou 34 anos no centro, trabalhando aqui, né, em Lagoa Vermelha. E daí tivemos que encerrar. Meus filhos tinham outros propósitos, mas assim, já estava difícil de conviver ali, porque os vândalos tomaram conta. Eu vou te dizer uma coisa, Demora, assim, ó, se você sair hoje... Vamos levar em consideração isso. E não é o pessoal das vilas. Não vamos culpar eles, não. É todo mundo. O pessoal hoje, esses jovens, a maioria deles, eles não respeitam um professor em sala de aula.
Verdade.
Daí o que eles fazem? Antes de sair de casa para ir aprontar na rua, eles batem até nos pais. Porque se não respeita o professor, ele não respeita os familiares. Daí vai para o centro da cidade beber, fazer confusão e provocar a Brigada Militar. Olha o exemplo que aconteceu agora, esse final de semana em Vacaria. Dois policiais foram atropelados por um motoqueiro no momento de uma abordagem, porque a Brigada estava fazendo uma fiscalização, existia denúncia de tumulto. E daí muitas vezes você chama a Brigada Militar, como já aconteceu, eles sempre prontamente atendem. Mas chama a Brigada Militar, eles não vêm, porque eles vão encontrar uma pessoa alterada, com problemas ali. Para que eles vão se colocar em risco? Eles estão fazendo a segurança de forma satisfatória. Mas para que vão se expor, como esses dois policiais foram atropelados no centro de Vacaria, no momento de uma abordagem do motoqueiro que estava aprontando no centro de Vacaria? Então, assim, ó, eu digo que hoje nós deveríamos procurar um bloqueio, né, Ademar? E a gente se coloca à disposição do poder público para ajudar a resolver essa situação, de não incentivar o consumo de bebida alcoólica no centro da cidade. E essa colocação comercial, ela seria algo para incentivar. Escutei ontem um vereador falando no rádio também, que diz assim, é um vereador que seria a favor dessa colocação desse quiosque ali no centro, né? E se colocar na quadra abaixo, na frente da onde você mora. Daí ele disse assim, não tem problema, eu aceito. Diz, mas no final de semana, dentro do meu quarto, parece que tem um baile, tem uma festa lá dentro.
Exato.
dentro do quarto dele que mora, inclusive, assim, pelo que eu sei, eu tenho conhecimento, ele não mora nem na parte da frente do prédio, ele mora na parte de trás. Então, assim, para que vamos incentivar isso? Se já é um problema que já está consolidado, né? Então, eu acho que nós deveríamos repensar, e foi com esse intuito que nós fomos até o prefeito e estamos aqui defendendo a Lagoa Vermelha, a riqueza dessa nossa praça, que é um cartão postal. Eu gostaria muito que nós fôssemos ouvidos e que, de certa forma, criássemos outra alternativa para a construção desses banheiros e não nos canteiros centrais da nossa cidade.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade, de Antônio Carlos Lima Ribeiro, engenheiro agrônomo. Agora são 8 horas e 44 minutos. Bom dia, cidade.